Ora, então, muito bom dia a todos. Gostaria, em nome da Subcomissão de Turismo, de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Instituto Turismo de Portugal e também à sua assessora, ou chefe de gabinete. À secretária-geral do Instituto. Portanto, muito bem-vindos aqui. Esta audição insere-se no plano de atividades da nossa Subcomissão. Desde que Vossa Excelência tomou posse, não tínhamos ainda tido a oportunidade deste debate direto sobre aquilo que até agora tem sido feito no Instituto de Turismo de Portugal e qual é, neste momento, portanto, a perspectiva da ação futura. E, por isso, é com grande expectativa que aguardamos, obviamente, a sua exposição. Temos aqui um condicionamento de tempo. Hoje é dia de manhã de reunião de grupos parlamentares e, portanto, nós gostaríamos de terminar esta audição às 10h30. E, portanto, dependendo, obviamente, está à vontade para usar o seu tempo, é só para explicar, é que o tempo sobrante entre o final da sua intervenção e as 10h30, nós iremos reparti-lo ao meio, metade para questões colocadas pelos deputados e deputadas que quiserem colocá-las e a outra metade para respostas. Portanto, se concordar com a metodologia, então dava-lhe desde já a palavra. Muito obrigado.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dar conta do nosso gosto em estar aqui hoje, naturalmente, para apresentar o trabalho feito ao longo destes 2 anos, desde que assumi responsabilidades, fará em maio 2 anos que assumi responsabilidades nesta área institucional do turismo. E, por outro lado, quando também em maio próximo, se comemora ou se vai comemorar o primeiro ano de atividade deste novo instituto, que agora se chama Turismo Portugal, IP, apenas. Preparei uma breve intervenção para fazer, preciso, enfim, não é tão breve assim, mas é uma intervenção para vos dar conta de como é que as coisas evoluíram em termos institucionais e, ao mesmo tempo, poder, como é a minha obrigação também, prestar contas aos deputados da forma como a Administração Pública tem estado a procurar executar e levar à prática as suas obrigações. Primeiro, eu gostaria de recordar os números do nosso turismo. Portugal é um dos 20 principais destinos turísticos mundiais. É uma das áreas da atividade económica em que somos líderes, digamos que estamos num pelotão da frente em termos de resultados. Recebemos mais turistas estrangeiros do que habitantes temos no nosso país. O número de dormidas globais registadas no nosso país também se aproxima dos 40 milhões. E, em termos de receita turística, tivemos em 2007 o melhor ano registado até à data. Os números ainda não são totalmente definitivos, mas os números provisórios que temos são de 7.370, portanto, perto dos 7.400 milhões de euros de receita global, de receita turística global. Isto tem vindo a acontecer porque, a partir de 2005, se verificou um crescimento significativo ao nível do aumento das dormidas, que está ali espelhado, com aumentos médios situados para além dos 5%, e registando do ano 2006 para 2007 um incremento igualmente significativo de 5,3%. Estes aumentos permitem manter e consolidar um papel liderante ao nível das taxas de crescimento a nível europeu, nesta variável, e nessa medida correspondem também às nossas melhores expectativas. Por outro lado, e aqui mais fortemente ainda, essas expectativas são reforçadas pelo facto de terem estado em crescimento, e em crescimento visível e fácil de ilustrar, as receitas turísticas derivadas da atividade desenvolvida. Nos últimos 2 anos houve taxas de crescimento que são patentemente elevadas, crescemos de 2005 para 2006 7,3%, mas crescemos 11%. Mais, portanto, o número suficiente para passarmos para 2 dígitos em termos de receitas cobradas ou geradas pela indústria turística. Estamos agora a atingir um patamar de rentabilidade do investimento feito e das atividades desenvolvidas que é cada vez mais próximo do que nós consideramos desejável e confortável. Ora, estes dados, quer nas várias variáveis que estão em apreciação, seja em termos de receitas turísticas, seja em termos de chegada de turistas estrangeiros, seja em termos de dormidas também, estamos acima das metas que o PENTE fixava e fixa como médias para o período 2006-2015. No primeiro caso, de receitas turísticas, o PENTE fala em 9,2% de receita média anual, em termos de crescimento, e nós tivemos 11%. Em turistas estrangeiros, fala em 5,8%, tivemos 9,2%. Dormidas de estrangeiros, fala em 4,6% e tivemos 5,7%. Portanto, em todos esses indicadores, estamos acima daquilo que nós próprios, e diria o Governo, ao aprovar o PENTE, fixou como metas e objetivos quantificados, suscetíveis de serem aprovados. Na nossa opinião, isto não acontece por acaso, acontece porque o Governo tomou duas medidas estruturantes ao longo do ano 2006 e 2007, tomou duas medidas estruturantes que vieram influenciar visivelmente esta situação. A primeira foi a aprovação do PENTE, Plano Estratégico Nacional do Turismo, e a segunda foi a criação do Turismo Portugal IP, organismo que reuniu não só todos os anteriores departamentos ou organismos da administração pública existentes nesta área. Recordo apenas, falarei disto um pouco melhor mais à frente, mas recordo apenas que o Turismo Portugal resultou da fusão e subsequente extinção de dois institutos públicos, uma Direção-Geral e uma Inspeção-Geral, hoje todos reunidos nas suas funções, nos seus atributos, neste novo organismo. Falando primeiro do PENTE, que nos parece mais estruturante e, nessa medida, mais influenciador de toda a estratégia subsequente, ele foi aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros do início de 2007, 15 de fevereiro de 2007. E consigna e consagra uma estratégia e um plano de ação para o desenvolvimento do turismo em Portugal. Temos procurado fazer a sua divulgação, a sua promoção. Tivemos ocasião de deixar agora, mais uma vez, aos senhores deputados, um exemplar em CD, que nos parece mais fácil de transportar e, por outro lado, mais fácil de consultar também em termos de computador. Mas a verdade é que temos procurado fazer uma operação não apenas de divulgação do PENTE em si, mas das suas componentes, das suas áreas componentes e, sobretudo, um desenvolvimento desse mesmo programa nas suas várias componentes, que já explicarei a seguir em que termos é que o temos vindo a fazer. O PENTE consigna, como eu já há um bocadinho adiantei, consigna objetivos ambiciosos, o número mágico aqui é 15, portanto o PENTE terminará a sua vigência em 2015 e pensamos atingir nessa altura 15% do PIB com a atividade turística, 15% do emprego nacional, e um número redondo de 15 mil milhões de receita turística global. Isso significa que, se as metas do PENTE se cumprirem, subiremos bastante mais, 100%, à volta de 100%, em termos de receitas turísticas, do que em número de turistas estrangeiros. A nossa ideia não é massificar o nosso turismo, não é adotar um modelo de massificação, é um modelo de valor acrescentado, cada vez mais apropriado, possa corresponder melhor à obtenção das metas que ali estão enunciadas. De qualquer forma, os objetivos do PENTE são muito ambiciosos e é muito duvidoso que, sem a colaboração de todos, de toda a sociedade, de todos os agentes económicos, mas também de todas as áreas da administração pública, seja possível atingir estas metas de uma forma total e completa. A primeira obrigação nossa, não só trabalhar para isso, evidentemente, mas a primeira obrigação nossa é divulgarmos estas metas e procurarmos conciliar para elas todo o contributo e toda a adesão, a começar aqui pelos senhores deputados, no sentido que estas metas sejam efetivamente concretizáveis e alcançáveis nos prazos que temos. Entendemos, nessa medida, que o turismo, sendo um dos motores, e talvez um dos principais motores, da economia nacional e da economia regional, pode significar e fazer toda a diferença em muitas áreas do nosso país. A estratégia que o PENTE consagra concentra-se basicamente em duas grandes linhas. A primeira é de definir que todo o desenvolvimento turístico nacional deverá assentar numa lógica de produto turístico. Produto turístico é aqui a lógica de análise que se usa, fazem-se planos de ação, executam-se esses planos de ação e, quando esse produto turístico estiver devidamente rentabilizado, então os resultados aparecerão inevitavelmente. Esses produtos turísticos são 10, estão ali enunciados, caracterizam-se por uma divisão que, do nosso ponto de vista, é bastante equilibrada e bastante bem justificada internamente. Há quatro produtos turísticos que são mais direcionados para a sustentação do volume de receitas e o seu aumento. Há outros que servem para diferenciar e qualificar o nosso turismo e, ao mesmo tempo, combater um dos problemas que temos, que é o da sazonalidade. Há aqui atividades que, desenvolvendo-se ao longo do ano, ou permitindo desenvolver-se não apenas na época de verão, mas ao longo de períodos muito mais alargados durante o ano, vão permitir combater essa sazonalidade e aproveitar melhor o investimento feito e todos os equipamentos que estão disponíveis. De resto, qualquer um dos produtos que estão aqui enunciados pode ser depois declinado, e nós já o fizemos. Há umas publicações que o Turismo de Portugal terá todo o gosto de enviar aos seus deputados, se é que não foram já enviadas, para desenvolvimento da linha de produto de cada uma destas áreas de especificidade. Para cada uma delas fizemos também, portanto, adjudicámos, por assim dizer, ou tentámos adjudicar, uma estratégia de produto para cada uma das áreas regionais. No fundo, definimos com cada uma das áreas regionais nacionais quais é que eram os produtos que para ela eram mais estratégicos, mais importantes, consignando assim uma matriz de desenvolvimento de produto que tenta evitar, nem sempre consegue, devo dizer, mas tenta evitar que todos queiram fazer tudo, ou seja, todos queiram desenvolver todos os produtos, sendo que realmente os produtos não são estratégicos em todo lado, são estratégicos para alguns deles e depois poderão ser complementares noutras áreas do nosso país. Mas esta é a matriz a que procuramos, com as regiões, concentrar, digamos, o essencial dos esforços que desenvolvemos naquilo que consideramos mais central e mais essencial. Por outro lado, isto reflete também uma situação que atualmente existe, nos termos da qual 85% das dormidas efetuadas em 2007, 85%, são registadas nas três principais regiões de turismo, ou seja, no Algarve, na região de Lisboa e na Madeira. O Pento, uma das coisas que procura, digamos, como filosofia inerente, é distribuir pelo resto do país os benefícios da atividade turística, procurando encontrar nessas áreas forma de sustentar o aumento quantitativo, mas ao mesmo tempo distribuir pelo todo o território nacional os benefícios que resultam desta atividade. Só para dar uma ideia, se isto fosse nos momentos mais presentes, permitiria que 2 milhões de dormidas fossem distribuídas pelo resto do país. Já face aos números atuais, o que significaria para algumas dessas regiões um incremento extremamente significativo e muito fácil de mostrar. O Pente quer com isto dizer, portanto, que outro dos objetivos é reduzir o peso específico dessas três regiões, no total das dormidas verificadas no nosso país. O que só se consegue, evidentemente, não redistribuindo os mesmos fluxos turísticos, mas aumentando-os de tal maneira que o aumento dê para distribuir por todo o território nacional de uma maneira mais equitativa. O próprio Plano Estratégico Nacional de Turismo, nessa medida, consigna a existência de novos polos de desenvolvimento turístico, aos quais atribui a possibilidade de concentrar em si mesmo características que o levam ou que propiciam o seu desenvolvimento mais acelerado. Para além das áreas que já são nós chamamos de áreas consolidadas de desenvolvimento turístico, o que se quer aqui é concentrar-nos em outras áreas, que são cinco no território continental, a que se somam o Porto Santo, na região autónoma da Madeira, e os Açores, como região, embora os Açores seja um caso um pouco particular, porque está entre as regiões já consolidadas e as a consolidar. Mas, falando agora das cinco do continente, a ideia que está presente no Pente é identificar as cinco áreas regionais que ali estão mencionadas como sendo áreas em que deve haver particulares esforços e uma atenção peculiar para que rapidamente elas possam mostrar a sua virtualidade e possam começar a produzir resultados turísticos visíveis e satisfatórios. Muitas delas são áreas onde até há poucos anos não havia praticamente, e em algumas delas ainda não há, capacidade hoteleira de qualidade. Apenas os projetos estão a surgir agora, estão a ser estimulados para que possam rapidamente introduzir essa Valência, a Valência do alojamento hoteleiro, que sem a qual, evidentemente, não há turismo. Também aqui, para cada um dos polos, foram definidos os produtos na base do qual a sua estratégia se há de estruturar, o que permite também, mais uma vez, solicitar e obter a colaboração dos agentes políticos, dos decisores autárquicos, todas as pessoas que em cada uma destas regiões possam, dos responsáveis das entidades regionais de turismo, todas as pessoas que nestas áreas possam ter a sua influência, no sentido de colaborarem numa estratégia que é previamente conhecida e previamente divulgada e assumida por todos quantos queiram realmente colaborar neste esforço. Por último, e para terminar esta parte da minha intervenção, eu gostava de citar a importância que tem tido para o nosso país também o facto de ele se estar a tornar cada vez mais acessível. É um país que tem cada vez mais ligações aéreas. As ligações aéreas e o número de passageiros desembarcados de voos internacionais têm aumentado mais em quantidade até do que o número de turistas chegado ao nosso país. E, portanto, há cada vez mais pessoas que notam fácil, notam acessível, notam disponível o nosso país como destino turístico e, nessa medida, isso facilita a sua chegada. É claro que aqui é preciso falar do novo fenómeno low cost, que, como veem, tem tido um aumento muito significativo, eu diria exponencial, se considerarmos as taxas de crescimento que estão ali incorporadas, que tornaram não apenas mais fácil cá chegar, maior disponibilidade de lugares, mas muito mais barata a deslocação. E interessa que uma catching area de cerca de 300 milhões de potenciais clientes estão hoje a cerca de 2 horas de distância aérea do nosso país, o que à partida demonstra o potencial que a Europa ainda tem como principal reserva de públicos alvo para o nosso turismo. Segundo ponto, e ao que disse que o primeiro ponto foi o PENT, a aprovação do PENT, a segunda, na nossa opinião, não posso ser modesta, não é? Mas na nossa opinião, foi a criação do Turismo de Portugal. Entendemos que ele veio clarificar o tecido institucional na base do qual se organiza toda esta área e ocorreu, também deixem-me dizê-lo porque é talvez o momento de o fazer, num prazo ou numa sucessão de prazos que foram extremamente curtos e que cumpriram tão bem quanto possível, e nós orgulhamos-nos disso e é a altura de o dizermos, cumpriram tão bem quanto possível os objetivos que o Governo nos tinha definido e que tinha consagrado primeiro no PRASS, que é o primeiro documento onde se fala desta fusão, desta integração de serviços, depois na Lei Orgânica do Ministério da Economia, que pela primeira vez refere à existência do Turismo de Portugal, e nos dois diplomas orgânicos que saíram na mesma altura, um em 27 de Abril e outro a 30 de Abril, que consignam respectivamente a nossa Lei Orgânica e os estatutos do Turismo de Portugal. Portanto, fizemos este trabalho com rapidez e fizemos-lo de uma forma que nos deixa satisfeitos ao nível da reorganização interna que ele obrigou e que ele motivou. Para recordar, portanto, aquilo que eu já há bocadinho mencionei, o Turismo Portugal resulta da fusão da Direção-Geral do Turismo, do antigo Instituto de Turismo Portugal, que se ocupava das valências em investimento e promoção, do Infetur, que tutelava a área da formação e as escolas de hotelaria e turismo, e a Inspeção-Geral de Jogos, que tem a responsabilidade de controlar o funcionamento do jogo, quer acompanhar o jogo legal e combater o jogo clandestino e ilegal, que é uma tarefa também muito frisante. Este é o nosso organigrama, eu admito que não seja muito fácil de seguir logo ali no placar. A única vantagem é que este não tem circuito, não tem que circular aqui pelo meio da... Não, mas tem razão. Não tem que circular aqui por este circuito. De qualquer forma, estão aqui concentradas, daqui a bocadinho veremos todas as chefias que existem no organismo, isto corresponde a direções e departamentos que existem no organismo, o que só por si, e é uma das coisas que também eu queria salientar, permitiu reduzir de 80 a 38 o número de dirigentes que estão à frente do organismo. O que não se trata só de reduzir o número de lugares de chefia que estão envolvidos, trata-se de encurtar os processos de decisão e de limitar a 3, o máximo de 3 níveis, essa mesma capacidade de decisão. O primeiro nível, que são aqueles que estão na linha de baixo, o primeiro nível de chefias reporta diretamente ao Conselho Diretivo e cada um dos membros do Conselho Diretivo é responsável por cada uma destas áreas verticais de decisão, o que permite uma circulação de informação e uma permanente ação sobre a realidade muito mais efetiva. Concentramos-nos apenas, portanto, nessas áreas, que são as áreas mais importantes de atuação, digamos as grandes áreas em que se segmenta essa atividade, e eu diria que temos duas áreas que são de ação direta, ou melhor, eu diria isto de outra forma, temos duas áreas, uma que se estrutura a montante da ação das restantes e uma que se procura situar a jusante dela, mas ambas interligando a sua ação com aquilo que está a ser feito em todos os demais domínios. Primeiro que tudo, os estudos e planeamento estratégico, onde também está a estatística e também estão as relações internacionais, procura ser o cérebro, por assim dizer, da instituição ao nível da decisão de recolha de elementos para a decisão interna. O planeamento de políticas, a definição de metas, a quantificação de objetivos, toda essa área está concentrada naquela domínio dos estudos de planeamento estratégico. Por outro lado, no final deste processo, temos uma área que chamamos de desenvolvimento de produtos e destinos, que é a área que tem a responsabilidade específica de executar o PENTE, de o estudar, de o traduzir em políticas regionais e temáticas, sectoriais, e depois de o acompanhar efetivamente no concreto, porque o PENTE é uma doutrina, trata-se de a destilar, por assim dizer, em políticas concretas que possam traduzir-se no dia-a-dia. Depois, cada uma das outras áreas verticais que ali estão são autoexplicativas, nós analisaremos cada uma delas em particular, sendo que eu devo dizer que a que nós chamamos qualificação da oferta é a área que se ocupa do que antigamente estava atribuída à DGT, portanto toda a área regulatória e que antes era regulamentar e que nós agora procuramos que seja mais regulatória e portanto acompanhe mais a filosofia e o funcionamento, a fluidez do sistema do que propriamente a execução prática de cada uma das atividades que estão incluídas dentro deste domínio. Não vale a pena estar a detalhar muito todas as áreas em que nós temos desenvolvido atividade neste domínio dos estudos e planeamento estratégico. Eu diria apenas, falaria ou procuraria falar das novidades. E há novidades na estatística, nos estudos de mercado, nos inquéritos. Nós temos já hoje, somos um dos países, posso dizer poucos ainda, porque são poucos ainda, que têm conta satélite do turismo. Somos um país que procura conhecer cada vez melhor a sua realidade estatística e para isso temos em curso inquéritos e estudos aprofundados nas fronteiras, acerca dos movimentos de turistas nas fronteiras e de gastos turísticos internacionais. Fazemos-lo com o INE e com o Banco de Portugal e estamos a criar internamente também as competências e as capacidades necessárias para sermos capazes não apenas de colaborar na produção da estatística, mas de a interpretar, de forma a que o setor possa também sentir-se acompanhado, digamos, nessa vertente estatística que para nós é, para esta área do turismo, é talvez até mais importante do que para outros domínios da atividade económica. Por outro lado, gostaria de falar deste último ponto que está ali citado, o dossiê Hydrite, que é um nome que está ali de propósito para que se tornar um pouco cabalístico. Aquilo quer dizer Iniciativa de Desenvolvimento de Rotas Aéreas de Interesse Turístico. É o programa ao abrigo do qual nós definimos quais são os destinos regionais dos quais gostaríamos de passar a ter voos para o nosso país, que tem maior valor acrescentado. Identificamos quais são as companhias aéreas e quais são os parceiros regionais desses outros, dessas outras localizações que podem connosco estudar a hipótese de passar a haver ligação aérea entre os aeroportos nacionais e esses destinos. E uma vez consignada a hipótese de passar a haver uma carreira aérea, nós juntamos os nossos recursos no sentido de concentrar nessa área regional o nosso marketing, a nossa publicidade, a nossa promoção do destino, para que ele tenha uma maior eficácia. A partir do momento que passa a haver uma ligação, por exemplo, de Milão, regular de Milão para o Algarve, ou de Milão para o Porto, ou de Manchester para o Porto, é mais efetivo gastar dinheiro em Manchester ou em Milão do que gastá-lo em geral na Itália ou no Reino Unido, sem curar de saber se essas regiões têm ou não têm facilidade de acesso a 2 horas do nosso país para essa via. Portanto, a ideia aqui é um dossiê que nós desenvolvemos em conjunto com a ANA, os aeroportos, portanto, e que nos permite concentrar meios naquilo que nós consideramos que é mais efetivo e mais importante. Aqui na área da qualificação da oferta, em que corre, portanto, toda a área de análise de projetos, de ordenamento do território, de verificação das possibilidades de localização de empreendimentos turísticos em determinadas áreas, os grandes desafios, e também o controle de toda a atividade de animação turística, os grandes desafios aqui são os da simplificação e da desburocratização. É um trabalho, eu não diria muito burocrático, não vou enfim, designá-lo assim, mas é um trabalho com uma grande carga regulamentar e uma grande carga de verificação do cumprimento dos pressupostos legais. Isso, evidentemente, tem que acontecer, mas há certas áreas em que isso pode ser mais automatizado. Se nós sobrepusermos mapas de sistema de informação geográfica devidamente georreferenciados, que contenham cada um deles as limitações do uso do território, ficamos a saber automaticamente, quando alguém planeia construir uma determinada área, quais são as incidências e os problemas que essa perspectiva de investimento pode levantar. e nessa medida temos capacidade para ter um diálogo com o investidor muito mais bem baseado, menos casuístico e até capaz de propor e designar alternativas mais eficientes. Este sistema já está em funcionamento, o sistema de informação geográfica, não está ainda dotado toda a informação, até porque há muitos instrumentos de planeamento e ordenamento que estão em revisão nesta altura, mas a nossa ideia é que ele venha em breve a estar completamente equipado para poder fornecer esse tipo de informação sem quaisquer dúvidas acerca da sua dimensão. É uma área em que o projeto Simplex Eurofins, se tiver tempo, posso detalhar até mais, que a colaboração no programa Simplex tem sido mais visível, mais efetiva. É uma área que nós temos procurado também não apenas desenvolver medidas para incluir no programa, mas como incorporar o conceito, este conceito Simplex, na nossa própria atividade e perguntarmos a nós próprios porque é que determinadas atividades que sempre se fizeram assim têm que continuar a ser feitas assim, se não podem ser feitas de maneira mais simples, com menos passos, com maiores virtualidades. E isso tem tido reflexo, por exemplo, na legislação que tem vindo a ser publicada ultimamente relativamente às áreas de atividade concreta. Já saiu legislação que permite a abertura e o funcionamento de restaurantes e de estabelecimentos turísticos em condições que não tenham tido ainda a devida vistoria municipal, nomeadamente, e que, fixando-se um regime que permite responsabilizar mais os respectivos, as respectivas empresas, os promotores e os agentes técnicos, os engenheiros ou arquitetos que estejam envolvidos nos respectivos processos, que garantem que esses empreendimentos cumprem com as regras que estão estabelecidas. Por outro lado, foram eliminadas muitas exigências que a lei fazia, que do nosso ponto de vista não fazia um grande sentido. Por exemplo, as agências de viagens tinham requisitos muito importantes ao nível das instalações onde desenvolviam a sua atividade, que é o que, por exemplo, justifica que no Corte Inglês, onde há uma agência de viagens, tenha umas paredes falsas, por assim dizer, que tiveram que ser implementadas para aquilo poder funcionar naquelas condições, senão nem podia abrir a agência de viagens naquelas condições. O que nós pensamos hoje é que a agência de viagens deve poder funcionar em qualquer sítio onde possa haver legalmente um estabelecimento comercial. Se é válido para um estabelecimento comercial, também é válido para este comércio das viagens e turismo. Não há especificidades que devam acompanhar este domínio. Por outro lado, é nesta área que se faz o acompanhamento dos processos PIN. Também já temos vindo a dizê-lo. Mais de metade dos processos PIN atualmente em acompanhamento são processos da área do turismo. Isto é uma área que nos merece a maior atenção, maior cuidado, pela dimensão dos projetos. Eu cito apenas os montantes, que ultrapassam já os 8 mil milhões de euros e quase 30 mil novos postos de trabalho em termos de intenção. São números muito representativos, que naturalmente justificam da nossa parte também um grande acompanhamento. Dois pontos novos também nesta área em que estamos a trabalhar e que verão, se tudo correr bem, a luz do dia ainda este ano e até talvez neste semestre. Um novo modelo de classificação dos empreendimentos turísticos e de todos os estabelecimentos de alojamento e o Registro Nacional de Turismo, portanto uma base de dados, um grande registro informático, de onde constem todas as entidades, empresas e unidades que prestam serviços turísticos no nosso país e que assim se tornarão mais conhecido para que nós tenhamos um acesso, um conhecimento da realidade do setor muito maior do que aquela que existia anteriormente. Pretende-se que seja um registro não apenas válido para a administração pública e para os decisores políticos, para que possam conhecer melhor e, portanto, agir melhor sobre o tecido económico. Pretende-se que ele seja também um repositório de informação útil para quem queira estudar esta atividade, para quem queira conhecer a concorrência, por assim dizer, numa determinada área regional, para quem queira conhecer o modelo de negócio mais apropriado para desenvolver em cada um dos pontos do nosso país. É uma das áreas em que depositamos a maior confiança e o maior interesse. Na área do investimento, que era antigamente a área tradicional de um dos antecessores do Turismo de Portugal, que é o Fundo Turismo, que foi uma instituição que se tornou mais conhecida e que esteve na base de desenvolvimento de muitas das iniciativas e dos empreendimentos que caracterizam o nosso mercado turístico, eu diria que estamos agora num período de transição. Estamos a ultimar o QCA3 e a acompanhar os contratos e os projetos que resultaram dele, e estamos agora a iniciar a aplicação do CREN, procurando definir nessa área também o nosso papel, o nosso posicionamento. Relativamente ao CREN, a nossa ideia é igualmente aplicar aqui os critérios de simplificação administrativa, proceder à aceitação do máximo possível de informação ou de pedidos de candidatura pela via informática e pela internet, de tal maneira que todo o processo de avaliação seja ele próprio suscetível de ser submetido a ferramentas de análise, também elas informáticas, que simplificam o trabalho de quem tem que estar a fazer estas tarefas. Por outro lado, lançámos, temos em vigor, temos em aberto programas próprios de apoio ao investimento, programas esses que são desenvolvidos com dinheiro público, com dinheiro nacional, não dinheiro comunitário, e que nessa medida podem ser usados como complemento dos financiamentos comunitários que venham a ser recolhidos para esse fim. É o caso do PIT, do Programa de Intervenção do Turismo, que é destinado ao investimento público na área do turismo, a apoiar iniciativas públicas que melhorem os espaços públicos na área do turismo, mas que tem uma linha 2, também está incluída neste programa, que é a linha de apoio aos eventos turísticos de interesse e projeção internacional, de tal forma que nós possamos não apenas apoiá-los, mas divulgá-los no estrangeiro como uma razão adicional para as pessoas virem ao nosso país. Por outro lado, a nossa ideia é que os instrumentos financeiros que estão disponibilizados nesta área do investimento sejam sempre e tenham sempre como inspiração as prioridades estratégicas que nos estão definidas pelo PENTE para que possamos pôr dinheiro ao serviço de estratégias que politicamente foram determinadas como sendo as principais. Na área da promoção, é uma área que tradicionalmente oferece também um impacto e um significado muito grande na nossa área de atividade. Eu devo dizer que aqui o tema principal é que toda a promoção do nosso país deve concentrar-se na divulgação e na promoção, no melhoramento dos atributos da marca Portugal. É Portugal em si que merece e deve concentrar o essencial do nosso esforço de promoção de marca, por assim dizer, de tal forma que esse prestígio de marca, a dimensão e o conhecimento da marca país, da marca Portugal, possa depois refletir-se no aumento da atratividade dos nossos destinos regionais, que funcionam também como importantes atributos da marca principal. Mas a verdade é que, se qualquer um de nós pensar na hipótese de ir este ano escolher férias no estrangeiro, pensa primeiro, por exemplo, na Grécia ou na Turquia, não, digamos, como país, e não na região específica onde lá, nesses países, vai passar férias. É esse também o processo mental que nós queremos que as pessoas lá fora tenham. Pensem primeiro em Portugal e depois na sua oferta multifacetada, nomeadamente a nível regional. Por outro lado, o Governo também decidiu que era a altura de adotar um novo paradigma para um tema base de campanha. Tema esse que devia servir para diferenciar Portugal dos destinos concorrentes do sul da Europa e, ao mesmo tempo, qualificá-lo por o associar a atributos considerados positivos, de futuro, avançados e com valor acrescentado. Esse tema é o brand Europa, Europe's West Coast, a costa oeste da Europa, que já foi declinada, que já foi declinado em duas campanhas que, entretanto, apareceram. Uma primeira de lançamento desta marca e de conjugação desta marca às figuras públicas conhecidas no estrangeiro que nós quisemos associar, para dar a entender que Portugal não é apenas a costa oeste, é uma costa oeste onde há talentos humanos, onde há capacidade, onde há condições para se poder encontrar resposta a muitos dos problemas que possam colocar-se, e nessa medida fizemos deste tema também uma forma de congregar esforços para que as coisas se possam desenvolver de uma maneira mais equilibrada.
Acelerar um pouco sobre o tema, não fica muito tempo.
Sim, senhor. Mas como tinha pedido que viesse apresentar isto, eu pensei que era isto que queria fazer no debate, mas com certeza que eu estou procurando respeitar isso ao máximo, não é? Pronto, aqui cito apenas o que fica escrito.
Ficar com este,
vamos ficar com esta difusão, sim. Portanto, só para dizer que vamos ter também equipas dedicadas ao turismo no estrangeiro. Teremos cerca de 40 pessoas a trabalhar em 22 delegações da AICEP, das quais reservamos 11 essas 22, 11 terão um coordenador, uma espécie de diretor de turismo, não é? Porque são os destinos mais importantes onde queremos ter representação externa. Temos isso contratado com a AICEP e estamos a escolher neste momento as pessoas que desempenharão essa atividade. A formação é uma área que tem tido também grandes avanços. A nossa ambição é ter uma formação de quadros em Portugal ao nível da dimensão do nosso turismo. Nós não podemos dizer que somos um importante destino turístico e ao mesmo tempo dizermos que a nossa formação está abaixo do nível que seria desejável. A nossa ambição é, portanto, grande. Estabelecemos para isso parcerias para a qualidade, não apenas com a Cotec, que nos está a ajudar a conduzir o Conselho Estratégico para a Educação e para a Formação. E estamos, já foram introduzidos novos planos curriculares que dão prioridade ao ensino das línguas, à formação comportamental e a matérias importantes para o desempenho, como a gastronomia nacional e internacional. Já aderimos a programas que foram definidos pelo Governo para a área da formação e da educação. Mais de 1000 alunos das escolas de hotelaria e turismo já têm hoje o computador portátil e a ligação à internet que está disponível e nas condições que estão disponíveis para as restantes escolas. E estamos agora a lançar os Centros de Investigação e Formação Avançada em Turismo, ainda esta semana, ou aliás na próxima semana, haverá novidades nessa matéria. O Governo anunciará novidades neste domínio. São centros dedicados à formação de quadros avançados, muitos deles pós-graduação, que poderão trazer uma nova capacidade de desenvolvimento de atividades neste domínio. Por outro lado, a rede escolar está a aumentar. Esta é a rede escolar atual. Virão por ali que as mudanças que estão previstas e em curso são bastante significativas. As escolas que estão a Castanho são as que estão neste momento previstas. Há uma que está em obras, que é a de Porto Alegre, e as restantes ou foram abertas nos últimos 2 anos, ou se-lo-ão muito em breve, como é o caso de, esperamos que seja, o caso de Caldas da Rainha. O desenvolvimento de produtos e destinos, eu já há bocadinho falei, vou-me dispensar de dizer mais alguns problemas, mais algumas coisas sobre isto. Digo apenas que também está cometida esta área a coordenação de projetos especiais, como é o caso da recuperação da Fortaleza de Sagres, o projeto Belém Redescoberta, que faz parte do novo Museu dos Coches, e o incentivo ao desenvolvimento dos circuitos de património mundial, que vão contemplar zonas muito, muito importantes do nosso turismo nacional. Inspeção de jogos, também passo rapidamente por esta área, uma área relevante para nós, mas que, enfim, a quem estão cometidas responsabilidades importantes. Estes são os casinos e os bingos que estão em funcionamento e que nos compete inspecionar. Nos compete, nos casos dos casinos, é uma inspeção permanente, residente, por assim dizer. No caso das salas de bingo, é uma inspeção que circula por eles e visita as várias salas que estão disponíveis. São resultados, não é só a ASAI que tem números para apresentar, como veem, nós também aumentámos em 230% o número de ações de repressão ao jogo ilícito no ano 2007 e aumentámos o número de processos e o número de máquinas apreendidas. Eu trouxe aqui uma fotografia do armazém onde estão armazenadas as máquinas ilegais que vão sendo apreendidas ao longo do país. Devo dizer que dá uma pálida imagem do que a realidade realmente consigna, e nós só estamos à espera de uma oportunidade para fazer passar um bulldozer por cima de um conjunto de máquinas destas. Muitas estão à ordem dos tribunais e, portanto, ainda não podemos fazê-lo, mas a vontade realmente é esta, fazer passar aqui. Muito caro. É um armazém caro, mas enfim, cumpre uma função institucional. Não é? Pronto, também as ações de formação que damos a outras entidades, dos juízes, da polícia, dos agentes autárquicos, têm aumentado. E agora eu gostaria de passar para a área da gestão interna e falar um pouco do que é que nós conseguimos na nossa instituição enquanto medidas de gestão. Isto agora diz respeito apenas ao turismo de Portugal. Tínhamos 9 edifícios e 3 armazéns. Atualmente temos um único edifício, embora com 3 andares no prédio do lado, e 3 armazéns. Mantivemos armazéns porque, como viram, são precisos, não temos onde pôr as coisas. Mas a verdade é que libertámos 5 edifícios já e temos outros 3 que nos próximos 2 meses, 3 meses, serão igualmente libertados. Já não têm função consignada. Em termos de cargos diretivos, baixámos de 80 para 38 o número, com uma redução significativa dos encargos acumulados. O número de efetivos, que era de 350, baixou para 300 lugares de quadro, mas atualmente só preenchido 285, o que quer dizer que Também baixámos cerca de 800 mil euros ano os encargos imputados a essa vertente e, enfim, foram indicados à mobilidade especial, nos termos dos mecanismos que estão atualmente vigentes, 42 trabalhadores, estando esse processo em curso, a aguardar neste momento a publicação em Diário da República a lista desses nomes. Os postos de turismo, que atualmente também são de nossa responsabilidade, nós entendemos que não cabe ao organismo nacional com a nossa característica, a nossa dimensão, e geri-los, e estamos a procurar externalizá-los para as entidades regionais que se ocupam da promoção turística regional, seja, nós só temos em Lisboa, no Porto e em Faro, e, portanto, são fáceis de identificar as entidades para quem se está a procurar fazer isto. Este é o nosso orçamento de receita é de 272 milhões de euros, o nosso de despesa é de 189 milhões de euros, somos um organismo um pouco despesista, vamos dizer assim, estão ali as áreas consignadas, o dinheiro consignado a cada uma das áreas, e eu gostaria de sublinhar apenas que nós gastamos na atividade operacional, na atividade operativa, 82% do nosso orçamento, e connosco próprios, incluindo o funcionamento que, por sua vez, também tem já uma componente importante do operativo, gastamos com isso 18%. Isto são os ganhos em matéria de informática. Portanto, houve centralização informática, que é uma das áreas que tem estado a concentrar mais trabalho, mas que tem dado também mais resultados práticos imediatos. As economias que resultaram da simples supressão, da simples eliminação de contratos que anteriormente estavam vigentes e que deixaram de ser necessários porque abandonámos os prédios, não é? Por exemplo, deixámos de ter segurança, limpeza, prédios que deixámos, e só por isso, ainda não estamos a falar da renegociação dos contratos existentes, que são maiores agora e, portanto, são suscetíveis de ter melhores condições, já poupámos 324 mil euros nessa operação. Estes são os princípios a que obedece toda esta integração. Isto houve um plano interno que envolveu todas as direções do organismo e que permitiram chegar a estes resultados. O Simplex também tem aqui identificado, e está aliás publicado, faz parte do plano Simplex, estas medidas constam, mas por aí veem que isto toca em áreas que são fulcrais, que são muito importantes para nós. Muito obrigado, deputados.
Muito obrigado, então, pelo esforço que fez e, de facto, foi muita informação. Acho que foi muito útil para todos nós. Temos ficado a saber não só das macro questões que se relacionam com todo o turismo, mas, sobretudo, também com a orgânica interna do turismo de Portugal. É evidente que esta reunião será também aquilo que os deputados e as deputadas quiserem. Eu iria propor que, em vez de estabelecermos como limite máximo as 10h30, estabelecêssemos as 10h45, se estiverem de acordo. Portanto, ou seja, estamos a falar de cerca de 50 minutos. Portanto, 25 minutos para perguntas, 25 minutos para respostas. Estão de acordo com essa matéria? Portanto, talvez fosse bom saber quem é que deseja usar da palavra para nós. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, temos 5 pedidos de uso da palavra. O limite máximo seriam 5 minutos a cada um. E, portanto, o Sr. Deputado Hugo Velosa tinha pedido um favor, também queria. Então, sim, uma sugestão, ponto de ordem, diga.
Concordo com a proposta do Sr. Presidente. Acho que o limite máximo pode ser às 11h45, se, entretanto, esgotar o tempo antes.
Ah, sim, se esgotar o tempo antes, obviamente, não somos obrigados a ter que... Tem que continuar. Agora, o Sr. Deputado Hugo Velosa, com a vossa permissão, tinha solicitado por razões político-operacionais.
Deputados, aqui eu tenho uma reunião às 10 horas e gostaria, se não houver inconveniente, que eu fizesse a primeira intervenção.
Pronto, então, tanto quanto me apercebi, temos 6 oradores inscritos. Perguntas, exatamente. São todos oradores, no fundo. Vamos colocar como 4 minutos de limite de tempo, está bem? Sobre o deputado do Bloco.
Não, serei muito breve. Em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, felicitar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, o Dr. Luís Patrão, pelo trabalho que nos apresentou, pelo trabalho que tem sido apresentado. Nós, neste setor do turismo, para além de alguns aspectos de pormenor, em relação aos quais temos manifestado algumas dúvidas sobre as opções, no geral não temos nenhuma dúvida, digamos, substancial sobre as opções que têm sido tomadas, nomeadamente na reestruturação que foi feita, que parece que na prática pode vir a ser positiva no funcionamento da política de turismo em Portugal. Mas isto não quer dizer que não tenhamos depois algumas dúvidas e eu passaria à primeira. Eu não entraria na questão relacionada a como é que vai funcionar esta questão da reestruturação das regiões de turismo, deixaria isso para aqui para o meu colega Melchior Moreira, mas eu gostaria, nestes números que são apresentados, todos nós ficamos muito satisfeitos de vermos que as estatísticas todas estão melhores. Mas há uma questão que eu teria que pôr. Eu sou daqueles que penso que acho que há aqui dois fatores para esta melhoria das estatísticas. Há fatores externos e há fatores internos. Naturalmente que haverá fatores internos relacionados com a própria política de turismo, que se adota ou não, e esses fatores internos são importantes. Mas existem também, naturalmente, fatores externos que têm a ver, nomeadamente, nestes dois últimos anos, com uma melhoria da situação económica mundial, dos nossos principais clientes, ou seja, daqueles que, no fundo, contribuem para esta melhoria das estatísticas do turismo. Agora, nós entramos num ano de alguma incerteza, este é que é o problema, e esta era a questão que eu deixava ao Presidente do Conselho Diretivo, de alguma incerteza económica, os nossos principais parceiros estão a rever em baixa as suas situações económicas, e isso tem um efeito imediato no setor do turismo, que é o setor que realmente tem um efeito imediato quando há, efetivamente, um entrar em alguma crise. E, portanto, esta era a primeira questão, importância do fator externo. E na importância do fator externo, também para não me alongar muito, tem esta questão das low cost. As low cost é um pouco como aquela frase do Brasil, ame-o ou deixe-o. As pessoas ou concordam com as low cost ou não concordam com as low cost. Mas a questão que se tem que pôr é esta. É saber se, efetivamente, o Instituto do Turismo de Portugal e o Governo não estarão a ter uma política que beneficia as low cost em detrimento das companhias aéreas regulares que normalmente atuavam no mercado e qual é a sua opinião sobre esta matéria. Terceira questão tem a ver com a questão do SPIN. É uma das coisas que a mim me faz muita confusão. Não quer dizer que os SPIN não sejam importantes, não quer dizer que os SPIN não devam ter, porque é bom para o país haver grandes investimentos, não quer dizer que os SPIN não devam ter regras próprias, nomeadamente em termos ambientais. Mas eu, sinceramente, queria deixar esta questão. O ambiente é também um fator fundamental no desenvolvimento turístico de um país. E a questão é esta. O SPIN e esse apoio que tem sido dado ao SPIN põe ou não põe em causa, pode ou não pôr em causa, uma questão que é a questão ambiental, que é fundamental no desenvolvimento turístico de qualquer país, não é só de Portugal. E Portugal, por meio de razão, com a costa que tem e com aquilo que tem a ver com a parte ambiental. E uma segunda questão à volta do SPIN, que é este apoio todo ao SPIN, isto é sempre um aspecto crítico que eu pessoalmente tenho feito, se existem, do ponto de vista do turismo de Portugal, também apoios não para o SPIN, mas em termos turísticos, para os PM, investimentos turísticos, pequenos e médios investimentos turísticos, que são fundamentais até em termos estatísticos, fundamentais para o desenvolvimento turístico em Portugal. Os SPIN são muito importantes, mas muito mais importantes são todos aqueles pequenos e médios investimentos em relação ao turismo. Eu, para já ficar-me por aqui, que também não me queria alongar mais, eu teria mais N questões para pôr, vamos deixar para outra ocasião, mas, no fundo, eu queria que ficasse claro, do ponto de vista do PSD, e no essencial, nós estamos de acordo com a reestruturação que tem sido feita, e na política também é importante saber reconhecer quando é que as coisas são feitas com profissionalismo e qualidade ou não. Agora, isto não quer dizer que nós estejamos de acordo com toda a política que é seguida, nomeadamente nestes aspectos que eu agora pus e outros também gostaria de pôr, mas também que o tempo não me permite.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua contenção. Sr. Deputado Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Patrão, e a Sra. Secretária-Geral por estarem aqui e pela exposição que fez. Dizer que realmente a aplicação do prazo no que diz respeito ao turismo ficou bem patente no atingir dos objetivos que foram colocados, que foram definidos, e que isto mostra um novo posicionamento da política de turismo em Portugal, porque os agentes do setor há muito reclamavam e viam que ao nível do nosso país um dos grandes defeitos era que não havia coragem nem metodologia de definição de objetivos. E, portanto, isso é fundamental para medir os resultados para termos coragem de definir metas, objetivos e resultados e como se viu, estão a ser atingidos. Eu não concordo, quer dizer, é evidente que há uma componente sempre muito importante em termos internacionais, mas nós temos que perceber que é fundamental as políticas que são definidas. E isso leva a uma outra questão que tem a ver com o facto de Portugal ter, nomeadamente como se viu nos números, três destinos consolidados, que é o Algarve, a Madeira e Lisboa. E que, ao longo dos anos, esses mercados estavam quase a perder peso, digamos, na cena mundial, em termos turísticos, pela grande concorrência que estavam a sofrer de outros destinos cujo produto estava baseado no sol e praia. Portanto, foi fundamental a definição que o PEN trouxe ao nível de novos produtos turísticos e a estratégia adotada. Isto leva-me a uma questão que tem a ver com o facto de, nesses produtos, nessa definição dos 10 produtos, e que servem, no fundo, como alavanca para o desenvolvimento do turismo noutras regiões do país, quando se fala na questão do turismo de natureza ou na questão do turismo cultural. E lá está a de tal dialética que tem a ver com a questão do ambiente. Como é que nós poderemos desenvolver melhor esse turismo de natureza, claro, tendo em conta que o ambiente, a preservação do espaço onde nos inserimos é fundamental, mas também nós todos também já nos demos conta que não podemos dizer que se combate a desertificação com a total proteção e que isso significa completo abandono das zonas do interior. Portanto, como o turismo tem certamente um papel nesse combate à desertificação, como é que o turismo de Portugal está a atuar no desenvolvimento deste produto que consideramos fundamental, que é o turismo de natureza? E dizer também que, no que diz respeito ao posicionamento de Portugal, as medidas que foram tomadas, na nossa opinião, reflete-se numa questão que gostaria de deixar como fundamental, que é a passagem de Portugal da 22ª posição em termos dos dados do Fórum Económico Mundial para a 15ª posição. E se formos a ver, isso deve-se fundamental a medidas na área da qualidade dos recursos humanos, na nossa qualidade dos aspectos culturais e naturais, ao nível da regulamentação sustentabilidade ambiental e ao nível, por exemplo, da questão da criação de empresas e da facilidade a esse nível. Mas eu deparei-me também, e em conversa com os empresários, que há questões ainda que nós temos que evoluir, nomeadamente no que diz respeito ao registro dos nomes, por exemplo, do estabelecimento. Há 10 anos, há 16 anos, ainda havia aquela questão de registro de um nome no Registro Nacional de Pessoas Coletivas e depois do outro registro. E nós, hoje, 16 anos depois, constato, até por experiência pessoal, que aquelas bases de dados continuam a não estar interligadas, o que é uma coisa que devo confessar que é muito estranho e que a pessoa não entende. E, ao mesmo tempo, com esse registro não temos assegurada a proteção, digamos, do nome, porque ainda é preciso preencher outro formulário para isso. Portanto, era só também dar um contributo a esse nível e registar que as medidas e este posicionamento todo na desburocratização, na questão da simplificação, reflete nos números, não só ao nível interno do Instituto de Turismo, que se viu que assim pode libertar meios para afetar diretamente aquilo que implica no desenvolvimento económico e no desenvolvimento do turismo, mas isso também passa ao nível das empresas por esta facilitação, e acho que isso é um grande passo que se dá a esse nível. Portanto, basicamente eram estas duas questões. Vou deixar para os meus colegas, porque também muitos ainda se inscreveram, para as questões, as restantes questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada, também pela sua contenção. Sr. Deputado Melchior Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou ser extremamente breve, atendendo à contenção, e aproveitar desde já para cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral a sua participação aqui na nossa reunião E apenas uma questão muito breve, não tem muito a ver com aquilo que o meu colega Bolosa transmitiu, não vamos falar aqui do novo diploma, com certeza, das novas áreas regionais de turismo, mas é apenas uma preocupação. Dizer que em termos estratégicos globais, e já o tinha afirmado também o meu colega, concordamos, de certa maneira, o PSD, com a orientação estratégica que está a ser seguida nesta área do turismo, mas deixar aqui uma preocupação em relação à promoção. Concordar efetivamente que a estratégia para a promoção externa deve-se concentrar efetivamente em primeira mão na marca Portugal, estamos completamente de acordo, e é óbvio que como um segundo passo não devemos minimamente associar à marca Portugal a oferta multifacetada e a oferta regional, estamos perfeitamente de acordo. Atualmente a promoção externa também em termos regionais é feita através das agências de desenvolvimento regional turístico e a minha preocupação e a minha grande dúvida também que lhe deixava aqui é o seguinte, com esta criação deste novo diploma das áreas regionais de turismo, pouco ou nada se diz em relação à promoção externa e uma das questões que eu lhe queria deixar, como é que vai ficar a questão da promoção externa e o que é que vai acontecer a essas agências de desenvolvimento turístico? Elas caem, essa promoção externa integra as novas áreas regionais, portanto é uma dúvida que nós temos e que gostaríamos de ver esclarecidas. E depois uma outra questão também, porque falamos aqui no PENTE e nos polos de desenvolvimento turístico, que achamos extremamente importantes, e também em termos de desenvolvimento turístico local, também perguntar-lhe de facto como é que fica esta integração dos polos de desenvolvimento turístico dentro das novas áreas regionais e se o Sr. Presidente não acha que há uma sobreposição de competências e, acima de tudo, nas novas áreas regionais em função dos polos. Portanto, não há ainda uma clareza em relação a este tipo de situação. São duas perguntas concretas, não queria aborrecer mais, mas que deixava.
Muito obrigado também. Sou deputado Ceia da Silva.
Saudar, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ITP, Dr. Luís Patrão, e também, obviamente, referir aquilo que tem sido um excelente trabalho, e penso que isso é reconhecido, como se viu aqui hoje, até pelo próprio PSD, desenvolvido a nível do Instituto. Gostava de colocar só aqui algumas questões de pormenor, a primeira das quais era em relação à formação. Portanto, sabemos que está em fase de construção a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Sentimos hoje que, de acordo com aquilo que são as expectativas em relação aos PINs e a outros investimentos, vai haver de facto um aumento exponencial a nível daquilo que é a necessidade de quadros técnicos para as novas unidades. Portanto, eu perguntava o que é que se perspectivava em termos futuros a nível da formação. Penso que, nomeadamente em termos do Alentejo, a Escola de Porto Alegre, que a dimensão que tem, será insuficiente se de facto se der, como desejamos todos, este boom previsto para o litoral e para o Alqueva. Portanto, esta era uma das questões. Outra questão era a cooperação com a Espanha. Quer dizer, o que é que está previsto em termos de Portugal e Espanha em conjunto, digamos assim, numa definição de mercado ibérico, em relação hoje aos grandes destinos, estou a falar da China ou da Índia ou de destinos mais distantes, em que é perfeitamente possível, e penso que isso está perspectivado, a promoção conjunta dos dois países. Outra questão era a questão dos postos de turismo transfronteiriços. Eu penso que foi um tipo de estrutura que caiu aqui há uns anos, e na minha opinião mal, porque acho que são de facto o cartão de visita num país, e a generalidade dos países europeus tem hoje postos de turismo nas zonas de fronteira, e portanto eu também gostava de saber qual era a perspectiva do ITP nessa matéria. A quarta questão é a questão que para mim nunca ficou muito bem esclarecida, embora os 10 produtos possam ser uma saída, mas aquilo que é o apoio financeiro específico e a capacidade de se apresentar candidaturas com força e suscetíveis de serem aprovadas para as regiões que não são PENTE, portanto que não estão ao nível dos polos, não foram consideradas no Plano Estratégico Nacional de Turismo, portanto que de facto possibilidades existem para essas regiões em termos até empresariais poderem de facto ser suscetíveis de apresentar também elas próprias projetos de interesse nacional. E, para finalizar, nós tivemos visita aos Açores, verificámos, e penso que o mesmo se pode referenciar em relação a Portugal, verificámos que os Açores tiveram um boom muito considerável quando havia voos diretos para os países escandinavos, tiveram de facto criar uma grande dinâmica, uma grande força à volta desses mercados. Depois, a partir do momento em que esses voos deixaram de existir, e o mesmo se passa com Portugal, portanto, eu diria que a pergunta era qual é que é a estratégia em relação a esses países, em termos até de articulação com a própria TAP. Era só. Muito obrigado.
A sua deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito rápida. Vou deixar algumas perguntas, mas vou situar umas que têm a ver com as deslocações que a Comissão de Turismo tem feito e algumas notas que eu tenho tomado relativamente à percepção que noto no território dos operadores. Mas, antes de mais nada, queria cumprimentar o Sr. Presidente pela exposição que fez, a Sra. Secretária, não é Secretária-Geral, pelo trabalho que tem desempenhado, não só na reorganização interna, com a contenção de custos, digamos, cumprindo o objetivo que também tem traçado este Governo, que é de cumprir e reduzir o déficit orçamental, mas entrando na política concreta que eu penso que o Turismo Portugal está a desenvolver e que todos nós temos uma visão positiva, há passos que eu penso que devem ser dados, ou que se calhar estão a ser dados e que eu gostaria de conhecer. Isto passa pela noção dos PIN, portanto, os projetos de interesse nacional, e para o que eu acho que também, que na prática este conceito de PIN tem a ver com a necessidade de todos, que todos sentiram, de aligerar os custos de contexto, não é? as burocracias, etc. Agora, isso foi feito para grandes parceiros no mercado, grandes operadores, que na prática têm mais meios para interagir com esses custos de contexto que os pequenos operadores, que na prática representam o grande setor de turismo. E para os pequenos operadores, eu gostava de saber o que é que está a ser feito, o que pensam ainda poder fazer, etc. Designadamente diversas relações com o poder local. E eu registro isto, não só porque conheço pessoalmente alguns processos maquiavélicos no processo, mas designadamente um caso concreto que um operador turístico na região do Minho nos pôs, que é para licenciar um palácio daquelas da zona do Minho, foi-lhe exigido fazer uma instalação de gás natural que não existe lá, que não tem perspectiva de vir a ser disponibilizado, mas que está impedido de ter a sua legalização, a licença de utilização turística pela Câmara, sem fazer aquele investimento que é significativo para um potencial utilização futura, e ele precisava era dois de rentabilizar a sua questão. Isto passa-se no domínio, mas posso dizer que também se passa em Sintra, que aconteceu-me pessoalmente a mesma coisa. Portanto, parece, quer dizer, não sei, não está em causa não respeitar as condições normativas em termos de todas as infraestruturas que são necessárias, mas será que o turismo não podia ter um papel positivo no sentido de analisar, no caso concreto, por exemplo, desta questão da instalação de gás natural, que me parece que não está previsto para já, estarem já hoje a exigir ao operador? Será que não se devia, pelo menos, ou pôr a hipótese de conceder um prazo, quando estivesse disponível, e ele executar? Isso era um constrangimento que nos foi relatado no operador do Minho. Outro constrangimento que noto em termos da promoção, eu vi que não percebi bem, e se pedia-lhe que se pudesse desenvolver, a questão da ligação ao nosso património cultural e, portanto, aos nossos indicadores, ao nosso património já classificado em termos de interesse mundial. Nós visitámos recentemente Foscoa, e verifiquei que é um projeto que tem 13 anos, não é? Foi o Partido Socialista que protegeu aquele património cultural, tem uma classificação que todos nos revemos, há 13 anos que está-se a desenvolver um museu e tem uma data prevista de abertura no mês de agosto, de abertura não, de conclusão, mês de agosto. Olhando para aquele território, penso que está a ser feito pouco para dinamizar, quer dizer, para atrair e para deixar lá qualquer coisa, porque o turista vai lá, vê o museu e vai embora porque não vê mais nada. Portanto, esta leitura que eu faço para os territórios que atravesso, nomeadamente no Minho, que foi já um produto que teve grande projeção e que hoje todos os operadores dizem que reduziu bastante, porque há outras ofertas, há mais competição e, sobretudo, estes pequenos locais dá a ideia que falta massa crítica, falta elites, provavelmente, para terem a capacidade de promover os próprios produtos inovadores e atrativos que façam permanecer as pessoas no local. Nesse aspecto, eu perguntava se o Instituto de Portugal ou outra instituição pode potenciar, digamos que, a atratividade destes locais versus, designadamente, criando valências que permitam que as pessoas fiquem no local, porque senão temos ali um grande investimento que é efetuado, mas de facto para aquele local não fica valor acrescentado. As pessoas não têm capacidade hoteleira, mas isso tinha o odor que cobria, não parece que tenha que se desenvolver capacidade hoteleira em tudo, mas provavelmente poderia haver dinâmicas culturais, desenvolvimento de programas versus emoção, versus as nossas valências culturais, históricas, artesanais, que olhando naquela região recentemente, por enquanto ainda lá não há nada. Se calhar não há massa crítica para isso, e eu pensava que talvez houvesse algum instituto ou algum instrumento é que pudesse dinamizar isto neste tipo de territórios.
Muito obrigado.
Para já não queria estender mais tempo.
Muito obrigado. Finalmente, Sr. Deputado Maximiano Martins.
Mas prescindo, a sério, por uma questão de método, eu gostaria de ouvir um balanço das agências de promoção regional, de promoção turística, mas evidentemente não posso fazer, não tenho coragem de colocar a questão. E eu acho que talvez no futuro, possamos, para institutos com esta abrangência, temos uma agenda mais limitada, sem o qual a sessão se torna muito difícil. E o nosso convidado de resto terá grande dificuldade em gerir agora o seu tempo, porque resta-nos praticamente 20 minutos.
Muito obrigado. Efetivamente, a nossa agenda é muito condicionada, mas penso que esta é apenas a primeira de algumas reuniões que poderemos ter, até para aprofundar algum dos aspectos desta interessante exposição que aqui fez, e que nós queiramos com mais tempo só focalizar naqueles aspectos. Portanto, se estiver de acordo com isso, nós poderemos repetir aqui mais uma ou duas reuniões especificamente dedicadas a alguns aspectos. Exato. Exatamente. Eu acho que isto é a abertura, digamos, de um plano de trabalhos de conjunto, que eu acho muito interessante. Em todo caso, ao passar-lhe a palavra, e obviamente apelando ao seu poder de síntese, eu só, na passagem, gostava, porque tenho esta curiosidade, porque é que o turismo religioso ficou fora dos produtos estratégicos do Pente? É só a única pergunta que lhe deixo, muito objetiva.
Vou dizer que consigo fazer a organização das respostas agrupando-as e, portanto, se estiverem de acordo, utilizo esta fórmula de responder a cada um dos seus deputados que foi pondo as suas questões. O deputado Golosa já cá não está, mas creio que as respostas aproveitarão aos senhores ou aos outros meus deputados presentes. O clima de incerteza económica prejudica o turismo, com certeza, prejudica todas as atividades económicas, muito em particular aquelas que não são de subsistência, obrigatórias para a existência. A nossa concepção relativamente a essa matéria, que apesar de tudo a existência dos voos low cost, que são alimentados por viagens esporádicas, viagens, digamos, mais frequentes, que se realizam ao longo do ano, implicam um dispêndio menor e nessa medida estão mais ao alcance do que o antigo modelo da contratação de pacotes de estadia de 8 ou 15 dias, relativamente a essa matéria. Achamos que este modelo é, apesar de tudo, mais virtuoso, mais capaz de atrair públicos interessados e diversificados, e de criar até uma certa habituação de visitar não apenas uma, mas vários dos pontos do nosso país. Portanto, achamos que, por esse lado, e também por outro, que é da emergência de novos projetos hoteleiros de qualidade e de dimensão, vai criar, essa emergência vai criar uma nova capacidade comercial, que até aqui não existia, uma nova capacidade financeira de investimento em marketing e em produção das próprias unidades hoteleiras, dos próprios empreendimentos turísticos, que se vai somar aos esforços que nós façamos, e nessa medida pode sustentar, equilibrando um pouco, os fluxos turísticos que poderão tremer, por assim dizer, com a eventualidade de haver um arrefecimento económico mais significativo. A questão das low cost, que foi objeto de várias intervenções, é para nós muito importante, não o modelo low cost em si, é a ligação ponto a ponto nossa, nosso país, com determinadas regiões populosas e, portanto, da França, das cidades secundárias da França, das cidades secundárias da Itália, das cidades secundárias do Reino Unido ou da Alemanha. É importantíssimo nós não termos ligação apenas com as capitais, mas passarmos, como tínhamos até há pouco tempo, mas passarmos a ter ligações também às cidades de menos de 1 milhão de habitantes, ou de cerca de 1 milhão de habitantes, em alguns casos. Porque é aí que está um enorme potencial de cativação do nosso turismo. mas eu devo dizer que também isso passa especificamente em relação à Espanha. Nós temos uma atração do turismo espanhol que, do meu ponto de vista pessoal, é insuficiente. E, no entanto, as dormidas de espanhóis no ano passado no nosso país aumentaram 7,5%. A verdade é que eu acho que isso é sustentável. Isso é claramente sustentável, porque há um grande número de espanhóis que vêm e vão, vão embora, não ficam a dormir. Eu acho que é preciso cativá-los para estadias um bocadinho mais prolongadas, no sentido de que fiquem a dormir. E isso, só por si, permite combater a sazonalidade, porque eles também vêm fora dos períodos mais importantes em termos de sazonalidade, e estão mais próximos, são viagens mais baratas, é mais fácil de os convencer a vir. Consegue-se fazer isso pela via rodoviária, sim, mas consegue-se fazer isso também com ligações aéreas baratas, disponíveis, frequentes, a cidades espanholas de média dimensão, onde nós também estamos a fazer um investimento significativo. Um ponto apenas para dizer que, em relação à Espanha, especificamente, o nosso produto cultural é claramente um dos nossos produtos estrela, vamos dizer. Foi por isso que levámos à Feira de Turismo de Madrid, pela primeira vez, as 5 mais importantes instituições culturais portuguesas. Do CCB e do Museu Berardo, à Fundação de Serralves, à Casa da Música, à Fundação Gulbenkian. Foram connosco a uma feira de turismo onde nunca tinham ido, dizer que também vale a pena vir a Portugal por razões culturais, visitar os nossos museus, visitar as nossas exposições, visitar os nossos monumentos. Pino um ponto, porque foi um ponto várias vezes referido, e eu procurava responder ao contexto geral das perguntas que estão criadas. Os PIN, projetos de potencial de interesse nacional, não constituem nenhum tipo de via verde para a aprovação dos projetos. E devo dizer, até por causa do escrutínio público a que estão sujeitos os projetos PIN, o cuidado que há com a sua concessão, com a sua apresentação, com a sua defesa junto da administração pública é até muito mais forte, muito mais estranho, do que é relativamente a outros projetos de menor dimensão. Os projetos PIN em si não estão dispensados do cumprimento de nenhuma regra de natureza, ordenamento de território, de ambiente ou de localização, e eles, pelo contrário, são suscetíveis, pela sua dimensão, de lhes serem exigidas contrapartidas e garantias de cumprimento de determinados fatores e áreas de ponderação, por assim dizer, que são muito mais pesados porque estão a ser feitos no global, do que aqueles que incidiriam sobre um conjunto de empreendimentos individuais que ocupassem a mesma área e disponibilizassem o mesmo tipo de camas hoteleiras. É muito mais fácil ter, com um promotor que tem 1.000 ou 2.000 camas para colocar num determinado sítio, pedir-lhe alternativas, pedir-lhe contrapartidas, exigir-lhe a distribuição dessa área construtiva para uma área maior, do que fazê-lo com alguém que só tem um lote e só pode ou construir ou não construir. E aí a situação é mais difícil de dialogar. No entanto, precisamente porque nós estamos conscientes dessa realidade, é que não concentramos de forma nenhuma apoios de outra natureza, apoios financeiros, no apoio aos PIN. Nós entendemos que aos PIN já acorrem os capitais suficientes para tornar viáveis esses investimentos e que os estudos económicos que estão subjacentes são claramente demonstrativos da rentabilidade dos projetos que estão envolvidos. Isso, aliás, liberta fundos para apoio a outras iniciativas que permitam cozer melhor o tecido da oferta turística regional, apoiar melhor, mais e melhor, as pequenas e médias empresas, sem perder de vista que um turismo nacional de qualidade também assenta numa espécie de pilares de grandes empresas turísticas com capacidade financeira para terem políticas de comunicação e de marketing, para terem políticas comerciais à altura daquilo que tem que ter um destino com ambições e com responsabilidades. Responder agora à senhora deputada Hortense Martins. O prazo foi, de facto, a nossa inspiração. Queremos que cumprimos bem. Às vezes disse que a administração pública não está a reformar-se com a rapidez que seria desejável. Nós procuramos e gostamos de ser entendidos como exemplo prático do contrário. Nós, num ano, ou menos de um ano, que só fazem mais um ano, temos a nossa casa totalmente arrumada e sem ser preciso aprovar mais nada, a não ser o nosso regulamento pessoal, que, aliás, está apenas por aprovar à espera da saída da regulamentação que hoje mesmo foi anunciada sobre as remunerações da administração pública, etc. Fora isso, temos todos os instrumentos que precisamos para adequadamente gerir a nossa casa, temos-la arrumada, temos todas as fias nomeadas, temos tudo a funcionar em pleno. A nova lei dos empreendimentos turísticos virá trazer resposta, tanto quanto sei, e do que conheço dos projetos de diploma, virá trazer resposta à questão que colocou sobre a designação, os registros e a, digamos, a conflito, a obrigatoriedade de haver dois registros um na antiga DGT e outro no IMPI, relativamente às designações hoteleiras. Nós gostaríamos de ter ficado com maior controle dessa variável, mas entendemos também que, em nome da simplificação, é natural que haja uma flexibilização do nosso lado e que, por outro lado, estabeleçamos é com o IMPI uma boa relação, no sentido de que eles sejam também um bocadinho mais exigentes, para não deixarem aparecer dois hotéis estrela, um ao lado do outro, ou coisa parecida. Que era uma coisa que nós vigiávamos e que, a partir de agora, esperamos que possa ser o IMPI a garantir e a vigiar, porque tem as suas bases de dados preparadas para que isso aconteça. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado, eu não queria, ainda sobre o Sr. Deputado Hortense Martins, só para sublinhar que me poupou o trabalho de vir aqui com o ranking do World Economic Forum, que de facto coloca Portugal numa posição verdadeiramente inviável, que não nos deixa satisfeitos, como até disse o Sr. Ministro da Economia, não nos deixa satisfeitos, mas nos deixa muito contentes por poder ter acontecido. É sempre bom falar das situações quando estamos a subir nos rankings, do que alguma vez que aconteça que baixemos neles. Mas a verdade é que isto também permite identificar as áreas onde ainda temos que melhorar e estamos muito focalizados e a estudar internamente este documento nos seus pressupostos para que ele sirva para nós podermos ainda prestar um serviço mais apropriado e mais adequado. Mas a verdade é que ser 15º num ranking de 130 países, sermos 15º e passarmos de 22º para 15º, é realmente uma coisa que nos deve deixar orgulhosos, se não satisfeitos. O Sr. Deputado Melchior Moreira colocou-me a questão das áreas regionais de turismo e do novo diploma. Naturalmente, eu não vou discutir o novo diploma. Não conheço os seus trabalhos preparatórios, naturalmente que participei também na sua conceptualização, mas, que eu saiba, não existe ainda nenhum diploma aprovado, não é? Ou cuja difusão seja já tão ampla que permita a sua discussão, e nessa medida pedia o favor de me dispensar de documentar em concreto um diploma que só existe em documentos, para mim, pelo menos, em documentos preparatórios. No entanto, eu devo dizer que esse diploma obedece a algumas regras que, do meu ponto de vista, são absolutamente inultrapassáveis. E a primeira é que existiam demasiadas instituições encarregadas da promoção turística regional demasiado poucas instituições encarregadas em Portugal de melhorar o produto turístico regional. Entendemos que o primeiro trabalho das entidades turísticas regionais é ocuparem-se de melhorar a atratividade do território, de melhorar o produto cultural, de melhorar a interação e a conjugação entre empresários, agentes culturais, autarquias, todos os agentes que tenham intervenção nesse processo. E esse processo de dinamização que deve caber a um responsável, que aliás o deputado conhece bem esse tipo de trabalho, a um responsável, o deputado Saída Silva igualmente, é esse trabalho que deve constituir, digamos, não vamos quantificar, mas uma grande parte da missão de quem está com essa responsabilidade. Eu creio que a lei vai nesse sentido, de tornar mais claro para todos nós cidadãos e sobretudo para os turistas, que aquela região, uma determinada região, tem uma tutela, em termos turísticos, que alguém responde por ela, que nós não estamos permanentemente a entrar e a sair de regiões de turismo e, quando andamos por ela, já estamos no concelho do lado, que já não pertence à região turística original e, portanto, já não tem uma determinada linha de apresentação e sinalética turística, de folhetos turísticos, etc. Nessa medida, ganho de massa crítica, ganho de responsabilidade, ganho de dimensão. Acho que é um fenómeno que, do meu ponto de vista, merece todo o apoio. O segundo ponto é que nós, para cumprirmos adequadamente com o Plano Estratégico Nacional de Turismo, precisamos de ter equipas executivas regionais que trabalhem connosco na sua execução. E muito em particular é o caso dos polos de desenvolvimento turístico. Eu não acredito que seja possível, a partir de Lisboa, desenvolver os polos de desenvolvimento turístico prioritário que vêm identificados no PENTE. Isso tem que ser um trabalho conjunto, nosso, sim, mas com os responsáveis que a nível regional se possam concentrar especificamente nesse trabalho, conhecendo bem o território e desenvolvendo connosco esse trabalho. Isso não se faz com delegações, faz-se com instituições que surgem realmente do tecido empresarial, do tecido autárquico e do tecido, digamos, dos representantes locais da administração pública, que tenham trabalho nessas áreas. E eu acho que é isso que o diploma vai consagrar e, se assim for, merece naturalmente todo o meu apoio, como não podia deixar de ser. Sr. deputado Cida Silva, a escola de Porto Alegre está a andar, não tão rápido como nós gostaríamos, porque por nós já estaria aberta, mas a verdade é que é um projeto exigente, o Sr. Arquiteto Sousa de Moura é uma pessoa exigente também, mas nós queremos fazer em Porto Alegre aquilo que queremos fazer no resto do país, que as escolas de hotelaria sejam locais referenciais das regiões e das cidades onde se inserem. Passem a ser não mais uma escola, não uma escola de formação profissional qualquer, vulgar, mas um sítio onde as pessoas se reúnem, e as pessoas visitam com regularidade, onde acontecem eventos, onde acontecem exposições, reuniões, onde se utilizam os auditórios para trazer as pessoas, também as populações, para dentro da escola de hotelaria, porque o turismo é um trabalho coletivo, é um trabalho da sociedade, não é um trabalho que deva ser feito só pelos profissionais. Por outro lado, dentro das escolas, elas têm que crescer em termos pedagógicos, em capacidade de passagem de conhecimentos, de adoção das práticas, das melhores práticas vigentes em todo o mundo, de tal forma que se possam afirmar como reais polos de desenvolvimento do conhecimento turístico na região onde se insere. A nossa ideia é construir não mais escolas, mas melhores escolas. Maiores, sim, cada uma das unidades ser maior. Estamos, por exemplo, a pensar em projetos aqui em Lisboa e no Porto, relocalizar as escolas existentes, reinstalá-las em edifícios patrimoniais de relevância e significado, aproveitar escolas do Ministério da Educação, que entretanto foram dispensadas, mas que são património nacional pelo construído, e nessa medida fazer nessas escolas depois um trabalho de arquitetura de interiores e de preparação para o desempenho da sua função que seja emblemático. Creio que muito em breve haverá condições para o Governo apresentar especificamente esses dois projetos, de Lisboa e do Porto, que queremos replicar construção nova em Porto Alegre, que queremos replicar em Setúbal, que queremos replicar, como já replicamos agora, em Lamego e em Viana do Castelo, onde apareceram as últimas escolas que foram abertas neste processo. Estamos à espera que seja possível começar as obras em Caldas da Rainha, que é um sítio que também nos interessa contemplar. Vêm por aqui, e as escolas do Algarve são também uma grande prioridade para nós. Vêm por aqui e há uma distribuição regional muito compreensiva, muito fácil de entender, e um investimento significativo na melhoria das instalações, na melhoria do corpo docente e na subida de nível dos currículos escolares. Esta é uma área, para nós, muito central e onde estamos a gastar muito da nossa capacidade de funcionamento. Relativamente aos postos de turismo transfronteiriços, eu acho bem, portanto, quando sei a própria lei das regiões de turismo, se era respeito à versão que eu conheço, vai adaptar, vai permitir essa adoção e a existência de postos de turismo transfronteiriços. Gostava de esclarecer uma coisa, aproveitar esta ocasião para esclarecer uma coisa. Os apoios do turismo não são dados especificamente aos polos. Os polos não têm apoios, que só eles têm e mais ninguém tem. O país todo tem acesso aos mesmos sistemas de incentivos da mesma maneira e com as mesmas regras. Os polos têm a majoração. Como têm majoração, ou como terão majoração, certas iniciativas, do nosso ponto de vista, são mais importantes que outras. Por exemplo, a recuperação do património construído para fins turísticos tem prioridade. A adoção ou a dedicação de verbas a demolições que sejam do interesse turístico tem prioridade. A adaptação do espaço público e a melhoria do espaço público para efeitos turísticos tem prioridade. Mas tem prioridade em todo o país, não nos polos apenas. Há sítios onde nós consideramos que esse trabalho é mais ingente, é mais importante, para que cheguemos daqui a 2 ou 3 anos e estejamos aqui em condições de eu aqui vir demonstrar o que é que se fez nos polos e de que maneira que os polos aumentaram a sua atratividade. Que se criaram ali novas zonas de interesse. Mas todos terão apoio, evidentemente, não há aqui discriminações, nem sequer positivas, que não passem por essas majorações. Questão dos voos dos Açores, evidentemente que as ligações aéreas são, para destinos insulares, são absolutamente indispensáveis. Não há outra maneira de lá chegar que não seja, já ninguém vai de barco para as ilhas, ou poucas pessoas vão, não é? Porque são os cruzeiros, não é? Mas mesmo esses não vão, não ficam na hotelaria regional e, portanto, também não são tão interessantes. Mas a verdade é que outra maneira não há senão ir de avião. Portanto, as ligações aéreas são muito importantes, portanto, nós estamos a investir, e temos um orçamento de 17 milhões de euros, para investir neste programa Hidrite, que é o programa de patrocínio de ligações aéreas de interesse turístico. A nós interessam-nos todas as ligações aéreas, interessam-nos mais as que têm claramente interesse turístico, que nos ligam a zonas onde não há outras ligações aéreas até ao momento. Isso não tem a ver com charters, que era o caso dos voos que terminaram lá, são operações feitas livremente entre operadores hoteleiros e operadores aéreos, mas todas as ligações aéreas regulares que se destinam depois a ser utilizadas não só pelos operadores, mas principalmente pelos clientes individuais da aviação, essas têm nosso apoio. E nós entendemos que é importantíssimo dar essa ideia de que o país está bem servido de ligações e que é muito fácil chegar a Portugal. Senhora Deputada Teresa Venda perguntou questões relacionadas com o PIN. Eu só recordo que os PIN são muito importantes para nós, mas não cabe ao Turismo de Portugal coordenar o processo PIN, ele é coordenado pela ICEP, e nós fazemos, é parte da Comissão PIN, e lá damos os nossos contributos, como dão as outras entidades que estão à volta da mesa. Não, não, com certeza, eu estou apenas a especificar que... Estou apenas a especificar é que se adotou em relação aos PIN a estratégia da confluência dos serviços à volta de uma mesa, de maneira que as reservas que têm que pôr, as ponham e põem sempre as reservas sobre a sustentabilidade económica, sobre a sustentabilidade ambiental, sobre a sustentabilidade territorial, são sempre postas à volta da mesa, mas são evidentemente assumidas. E sendo assumidas, podem ser contraditadas, podem ser colmatadas com algumas medidas de minimização que possam, apesar de tudo, tornar viável o investimento, mesmo com a quebra de alguns dos projetos iniciais. Ora, este método, que é um método desejável, evidentemente, nem sempre pode ser adotado para outros fins. Mas também lhe devo dizer que o facto de haver esta concentração e esta atitude relativamente aos PINs liberta os serviços para uma interação mais frequente e mais fácil, não com os PINs, mas com os outros promotores. E a verdade é que tem havido aqui uma espécie de duplo ganho. Ganham os PINs porque têm o seu projeto avaliado numa comissão mais transparente, mais capaz, ela própria, de definir uma política global, e ganham as outras pessoas que querem ver o seu empreendimento avançado, porque encontram nos serviços uma disponibilidade que antes não encontravam, que estavam concentrados na análise desses grandes projetos que têm fases sucessivas e que consomem muito tempo da administração pública. O património mundial, como foi um dos projetos especiais que nós ali identificámos também, Portugal é um dos países que tem mais relevante património, zonas declaradas como de património mundial, isso é bem refletido aqui no índice do World Economic Forum, que dá total relevância a esse projeto. As valências culturais, até mais que as naturais, são hoje grandes motivos de deslocação turística e, nessa medida, nós damos a isso toda a prioridade. Já estamos a aproveitar todo o potencial? Não estamos. Não estamos. Não estamos porque, às vezes, deixamos, e agora vou falar por mim, como cidadão, também que conheço bem o país, já escrevi 2 guias de turismo e conheço praticamente todos os concelhos do nosso país, às vezes desenvolvemos projetos que são bons do ponto de vista cultural e maus do ponto de vista turístico. E o que nós queremos aqui com esta aproximação que estamos a fazer à cultura é que ambas as partes entendam bem o interesse da outra e cedam, digamos, ligeiramente aos interesses, uma aos interesses da outra. É o que se passa no museu, principalmente com a questão da visita ao Parque das Gravuras de Foscoa. Foi um projeto bem concebido do ponto de vista da preservação do sítio e da preservação das gravuras, muito mal concebido do ponto de vista da atração turística. Porque ao dizer-se que só 30 pessoas é que têm acesso às gravuras por dia, sendo que eu ainda, pessoalmente, como cidadão, tenho para provar que as gravuras sofressem se tivessem 3 mil visitas em vez de terem 30 por dia, liquidou-se aquilo como destino turístico, porque nenhum de nós, sabendo isso, está disponível para estar a telefonar para lá todos os dias e perguntar, e hoje posso ser um dos 30 e amanhã posso ser? Não. É para a semana, vou a Foscoa e tenho que esperar que lá possa ver as gravuras. O museu pode vir a alterar isso, porque o museu vai disponibilizar oferta que fica realmente aberta e que pode receber até 3 mil pessoas em vez de receber só 30. E nessa medida pode permitir resolver uma parte do problema que ali foi criado e que agora partimos de uma base um bocadinho mais negativa em relação a essa matéria. A vertente cultural foi muito considerada, a vertente turística foi pouco, foi bastante negligenciada nessa altura e não foi suficientemente atendida e eu acho que é o que é preciso fazer. Depois, iniciativas locais, outros projetos, ainda ontem esteve connosco reunido o coordenador da equipa de missão do Douro, o engenheiro Ricardo Magalhães, para tentarmos conciliar posições entre a estrutura dele, as verbas que ele contém no orçamento do Programa Operacional do Norte e o nosso próprio investimento na região. Falta-nos juntar a isso também, futuramente, os responsáveis regionais de turismo que vierem a ser designados nessa área, que farão parte desse grupo de trabalho que nós queremos manter com grande premência. Eu não vou, suponho que essa reserva que fez sobre os empreendimentos do Minho e o gás natural, penso que não é o turismo que faz essa exigência, Mas não, mas eu suponho que é uma questão de regulamentação global e até da área da energia, não, que dá prevalência, penso eu agora. Se entrar gás natural ou não? Eu acho que não é regulamentação autárquica, deve ser regulamentação de outra natureza que a Câmara procura fazer cumprir, talvez sem ser da melhor maneira. Não é? Pois, nós vamos ver também o que é que se pode passar em relação a isso, mas não é matéria que tivesse a ver connosco. São as câmaras que passam as licenças de utilização turística. Só para detectar e saber o que é que se passa, porque isso naturalmente que nós podemos saber o que é. Não é uma questão pedagógica, é saber se podemos ultrapassar isso.
O que é verdade é que, assim, há dificuldades decorrentes da descentralização e todos nós conhecemos que muitas das câmaras não estão preparadas em muitos dos processos. Pronto, pode-se dizer que, ao nível da antiga DGT, havia uma certa filosofia comum no tratamento de todos os processos. Quando passamos para a descentralização ao nível autárquico, não estão garantidas as condições que todas as câmaras tenham o mesmo nível técnico e de conhecimento e de olhar para os projetos turísticos da mesma forma. Pronto. E isso cria aqui uma dificuldade que às vezes é mesmo de avaliação técnica e de apoio ao próprio empresário na dificultação ou na facilitação e no bom encaminhamento da resolução dos problemas. No fundo, isto que a minha colega deu em termos de exemplo, passa-se noutras áreas, quer dizer, é às vezes embirrar, ou seja, está-se a calhar com um técnico que não tem um conhecimento aprofundado da situação e que põe entraves. No fundo, é a tal filosofia que o Governo está a tentar implementar da facilitação e da correta informação, mas que também tem que ser aqui arranjado um mecanismo para que o poder autárquico também consiga, digamos, exercer este apoio à atividade económica de forma mais eficiente.
Sim, está aqui a Dra. Teresa a chamar a minha atenção para que, de facto, a nova lei dos empreendimentos turísticos abra essa porta, para que todo este processo decorra por via informática, que os entraves sejam conhecidos de todas as partes envolvidas e, nessa medida, sejam mais facilmente resolúveis. Noto apenas a minha experiência pessoal de que nem sempre tudo o que ouvimos é totalmente verdade. Né? E, ou melhor, nem sempre todas as coisas estão em cima da mesa. Às vezes estão só aqueles 80% que... coisa que...
vai mais tudo, há sempre
alguma... Eu não digo o que diz o Dr. House na televisão, que pacientemente, não é? Por princípio, eu não digo isso dos promotores, mas não, é só
passar esta questão.
Só por esta questão.
Pronto, mas não vamos agora discutir isso.
Pronto, a última questão que tinha para pôr, diz respeito ao que o Sr. Deputado Maximiano Martins falou, do balanço que nós fazemos do trabalho com as ARPTs, é positivo, no geral, como sistema, tanto que o renovámos em 2006, né? Sim, assinámos novos contratos em 2007, para 2007, 2008 e 2009, entendemos continuar, embora melhorando o sistema que vinha do passado. Mas devo dizer que estou preocupado. Estou preocupado com a situação institucional que se vive em algumas das ARPTs, que impede que elas tenham uma atuação no terreno tão eficiente e tão executiva quanto seria desejável. Nesse ponto de vista, o meu papel é chamar a atenção para a existência desses problemas, fazer reuniões para procurar esclarecer e resolver, mas sobretudo ter esperança que a nível regional se consiga o entendimento necessário para as coisas a funcionar.
Turismo religioso.
Ora bem, o turismo religioso, primeiro, uma nota pessoal, quando eu cheguei ao turismo, o governo já tinha aprovado os produtos estratégicos e, portanto, não tive parcela nessa discussão. Mas se tivesse tido, eu também diria que o turismo religioso não é em si um produto turístico estratégico em relação ao qual nós vamos organizar as nossas pesquisas. O turismo religioso é uma das importantíssimas motivações do produto que nós temos chamado Touring Cultural e Paisagístico. É uma das motivações de deslocação pelo país, mas há que distinguir bem também, para sermos precisos, o que é turismo do que é mera deslocação com outros propósitos. E nós, eu entendo pessoalmente, já disse isso, nem toda a gente concorda, mas eu tenho para mim, e eu não sou suspeito de não ser crente, mas a verdade é que eu digo que em Fátima há muitos crentes e poucos turistas, ainda. Que há potencial turístico, com certeza. Há potencial turístico para pegar nas pessoas que vão a Fátima e levá-las a Tomar, levá-las à Alcobaça, levá-las à Batalha, ver os monumentos. Vão? Não vão, na sua grande maioria. Não vão ver a Pedreira do Galinho onde estão pegadas de dinossauro muito relevantes. Digamos que em Braga é ao contrário, ou seja, há muitos turistas e menos crentes, diria eu. Não, eu conheço bem a religião. Agora, o que eu acho é que as excursões que vêm participar só numa procissão, e eu já participei e já assisti a procissões em Braga, na rua, não é nada que me seja... E na Semana Santa, devo dizer-lhe, que considero que aquilo são manifestações religiosas muito importantes, são motivações de locação muito importantes, mas, do meu ponto de vista, faltam algumas características para designar aquilo como verdadeiros fluxos turísticos.
Está.
Por favor. Bem, o turismo da natureza... Só duas palavrinhas sobre isso, para dizer que nós estamos a trabalhar, temos um grupo de trabalho em comum com o ICN, para o chamado, pois aqui a terminologia é significativa, para o chamado turismo na natureza. Não é? O turismo na natureza é o turismo nos parques naturais, dentro dos parques naturais, aproveitando as infraestruturas que estão criadas, os motivos de visitação, as casas que existem nos parques, saber em que medida é que as conseguimos incluir num produto novo com outro tipo de oferta. E depois temos o nosso produto turístico estratégico, chamado turismo de natureza, que não é só dentro dos parques naturais. Agora, Portugal tem 21% da sua área como área protegida e classificada. Essas duas realidades devem ir em paralelo. Nós entendemos que não há apenas turismo da natureza dentro dos parques naturais, mas os parques naturais têm que ser um elemento de motivação muito forte para que as pessoas os visitem. Eu acho que, hoje em dia, há da parte dos responsáveis do ICN e do Ministério do Ambiente uma abertura a essa lógica de visitação dos parques por parte de turistas, deixaram de ser vistos como antigamente eram, como uma espécie de predadores da natureza e inimigos da natureza, e hoje em dia já são considerados como o elemento indispensável para a viabilização efetiva dessas instituições. Portanto, eu pessoalmente acho que é o turismo da natureza, é o segredo, digamos, que está por descobrir e por desenvolver no nosso turismo nacional. Esforços pessoais e recursos financeiros para pôr ao serviço disso. Sem dúvida.
Muito obrigado, então, Sr. Presidente. Está desde já convidado a vir cá em futuras ocasiões. Nós iremos selecionar seguramente dois ou três temas mais específicos para depois podermos abordar. E um deles até pode ser a questão da promoção turística, que bastante nos preocupa e a si também. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr.